Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 180. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição. Jesus em Marcos. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo, contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma através de mil recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o posto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado: assim também não. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora, raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outro inseta a plantação do desânimo e, lesto, alcança os fins a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, cria a desarmonia geral. Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois... Comentário sobre a mensagem? Depois. O ser humano, ele é o único que é dotado de razão, e é por isso que ele é chamado de racional. O que é ser racional? Ser racional é raciocinar com sabedoria, é saber discernir, é pensar, é utilizar o bom senso e a lógica antes de qualquer atitude. Entretanto, boa parte de nós não agimos com a sabedoria necessária para evitar os problemas e os dissabores que poderiam ser perfeitamente evitáveis. De uma forma geral, nós agimos antes e pensamos depois. E já é muito tarde, porque aí nós percebemos que os resultados da nossa ação não nos trouxeram felicidade. O apóstolo Paulo, que tinha a lucidez da razão, ele adverte com sabedoria: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele quis dizer com isso que tudo é permitido a nós, mas que a razão deve nos orientar de que nem tudo nos convém. Por exemplo, do ponto de vista físico, quando nós comemos ou bebemos alguma coisa que nos faz mal, nós não pensamos no depois. Mas o depois, ele é fatal. Se o nosso organismo é frágil a certos tipos de alimento, nós devemos pensar nas consequências antes de ingeri-los, ainda que a nossa vontade diga o contrário. Vamos nos perguntar: e depois? Como será depois? Vamos nos lembrar da gaseificação, do mal-estar, e de outros distúrbios que poderão advir. Se nós temos vontade de fazer uso de drogas, sejam elas socialmente aceitas ou não, vamos pensar antes no depois. Será que eu vou suportar corajosamente as enfermidades decorrentes desses vícios? Ou será um preço muito alto por alguns momentos de satisfação? Quando sentimos vontade de usar o cartão de crédito pela facilidade que ele oferece, será que a gente costuma pensar no depois? Pensar em como é que eu vou pagar essa conta? Quando nós recebemos o convite de algumas propagandas para um consumo desenfreado, será que nós ponderamos racionalmente sobre a necessidade de comprar antes para constatar depois que a gente não necessitava daquele objeto? Então, no campo da moral não é diferente. Quando surgir a vontade de gozar alguns momentos de prazer, vamos pensar: e depois? Quais serão as consequências desse ato que desejo realizar? Será que vou suportar essas consequências corajosamente, sem reclamar de Deus, nem jogar a responsabilidade sobre os outros? Pensando nisso, lembrei de uma história. Uma pessoa estava conversando com um fiscal aposentado e ela ouviu o fiscal falar a respeito do vazio que ele sentia na intimidade e da consciência que era marcada pelos atos inconsequentes que ele havia praticado durante a sua vida. Ele tinha buscado na sua atividade profissional de fiscal tirar proveito de todas as situações. Ele arranjava tudo com algum jeitinho e, logicamente, muita propina. Mas ele nunca tinha pensado no depois. Só que o depois chegou. A velhice o alcançou, como alcança também as pessoas honestas. Só que a sua consciência trazia um peso descomunal. E aí uma sensação desconfortável invadia sua alma. Ele não conseguia olhar nos olhos dos filhos, dos netos, sem pensar no quanto ele havia sido inescrupuloso, sem pensar no tipo de sociedade que ele havia construído para legar aos seus afetos. Então, antes de tomar qualquer atitude, vamos questionar a nós mesmos. E depois? É melhor que a gente resista por um momento e tenha paz interior do que gozar um minuto e ter o resto da vida para se arrepender. É importante que tenhamos isso em mente, como também é importante que nós busquemos sempre o amparo espiritual dos nossos mentores, que busquemos sempre a sintonia com o nosso Mestre Jesus, porque será Ele que nos orientará a melhor maneira de agir, que nos tirará as dúvidas que porventura tenhamos e que desta forma nos ajudará para que depois não sobre nenhum arrependimento e que juntos possamos todos enfrentar a realidade do depois, sabendo que foi construída sob a proteção do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.